Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. Hoje a gente recebe o nosso querido pastor Paulo Lima, da Igreja Batista da Graça. Bem-vindo, pastor Paulo Lima.
Boa noite, graça e paz, querido irmão Alexandre Teixeira, uma alegria estar aqui hoje nesse culto doméstico, onde Deus vai falar com os pais, com as mães, com os filhos, vai falar também com o pessoal do Uber, do táxi, o pessoal que está no hospital, o pessoal que está na portaria do prédio, enfim, você que está ouvindo a Rádio 93 FM, prepare o seu coração, porque nesta noite o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Não é verdade, Alexandre Teixeira? Beijo no seu coração, hein, queridos?
Que maravilha, pastor. Conta pra gente, então, onde será feita a leitura bíblica.
Deixe a sua Bíblia aberta no Novo Testamento, em 1 aos Coríntios 7, de 29 a 35.
A palavra de Deus para o seu coração.
Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivesse, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Em 1 aos Coríntios, capítulo 7, de 29 a 35, é um texto rico que fala sobre tantos assuntos importantes. Inclusive, eu quero trazer a tônica deste culto doméstico para contextualizar com o século 21, o século que estamos vivendo agora, ok? Primeiro item que a gente tem que avaliar lendo esse texto: Paulo estava respondendo a cartas que faziam para ele dar resposta. Em outras palavras, Paulo estava mentoreando pessoas, dando conselhos e falando sobre como deveria proceder em detrimento a algumas situações, ok? Então, Paulo estava respondendo a perguntas sobre casamento, sobre imoralidade, sobre celibato, sobre santidade, sobre cultos pagãos. Paulo estava respondendo, estava ali aplicando naquele tempo, tempo de guerra em Jerusalém, tempo de o povo de Deus está sendo hostilizado, tempo em que as pessoas que estavam para engravidar tinha que pensar se valia a pena engravidar, porque vinha guerra, e na guerra ninguém respeita ninguém. A gente haja visto que a gente já vê isso por aí em algumas guerras, em alguns países, que não se respeita as grávidas, crianças, o recém-nascido. Então Paulo estava falando sobre um contexto que acontecia naquele tempo. Mas, sobretudo, o que está aqui assim, na ênfase desse texto, é que ele estava falando sobre dois dons nestes versículos de 1 Coríntios 7, 29 até 35, 40, 41. Ele estava falando sobre duas situações das quais a gente precisa ter muito cuidado quanto a elas, ok? Mais evidentemente sobre, por exemplo, o celibato. Por isso que ele fala, olha, o homem casado cuide da sua esposa a fim de agradá-la, porém a virgem, a solteira, deve cuidar das coisas do Senhor, e assim os homens. E ele está falando sobre isso. Um contexto onde ele está falando, ó, o celibato é um dom, como o casamento também é um dom. Por isso que ele fala, se você não está casado, não case, mas se você tiver casado, agrade o seu cônjuge. Isso tudo, meus irmãos, num contexto onde Paulo estava naquele tempo ensinando, que eu penso que serve para nós até hoje, nas tomadas de decisões. Primeiramente, fica aí um conselho para que todos nós tenhamos conselhos e mentoria de pessoas que já chegaram a um nível de informação, a um nível familiar de crescimento que a gente ainda não chegou. Quantas pessoas tomam decisões até para casar? Ei, ouça isso, você que é pai, que é mãe, que é sogro, sogra, ou você que é filho, filha, que está sentado à mesa agora, ouvindo essa ministração, talvez você teve uma conversa hoje com seu pai, com a sua mãe, uma conversa muito assim, sabe aquela conversa que não quer calar? Aquela conversa franca, dizendo assim, papai, mamãe, eu quero ser missionário, eu quero ser missionária. E talvez o seu pai e a sua mãe disse para você, mas filho, filho, eu queria que você casasse, que você se formasse, que você tivesse um esposo, ou no caso uma esposa, e me desse netos. Irmãos, irmã, o filho, a filha que desperta esse tipo de sentimento, eu quero te dizer que ele está despertando em Deus um sonho para a vida dele, porque neste texto Paulo está trazendo à luz da palavra sobre o celibato, e o celibato, que é a pessoa que vai se abster-se do casamento, é um dom de Deus. Muitos não entendem o missionário, a missionária, que resolve não ter casamento, resolve entregar a juventude para Deus, entregar a vida para Deus em prol de uma causa no Brasil, na África, na Índia, em qualquer que seja o continente ou o país, mas sobretudo a gente tem que respeitar, porque o celibato é um dom de Deus, e Paulo explica isso nesse texto claramente, com muita grandeza de qualidade de informação, ok? Do mesmo jeito que Paulo ensina nesse texto, que para aquelas pessoas que talvez agora seja o inverso, o pai e a mãe está colocando o filho talvez num centro de estudo, mais conhecidamente aqui no Brasil como uma Jocum, para ela fazer uma ETED e ela ser missionária, e chega depois de 6 meses de estudo, a pessoa volta para casa e não quer ser missionário, não quer seguir. E ela não quer seguir por quê? Talvez frustrando o pai, a mãe, que até está me ouvindo agora. Frustrando uma família, um sonho, um projeto que talvez não seja do filho. Seja o projeto do pai e da mãe, porque pai e mãe tem muito essa coisa, viu? De não conseguir fazer algo na sua vida e projetar os sonhos sobre os filhos, até se saber se os filhos estão preparados para receber esses sonhos não sonhados por eles, que é o maior problema. Você viver um sonho de alguém que não é o seu sonho, isso é muito pior. Então, pensa bem, esse filho retorna, essa filha retorna para casa, não está querendo agora ser missionário. E de repente essa filha namora, esse filho namora, de repente eles ficam noivos, se apaixonam, e de repente eles têm seus cônjuges e casam. Aí talvez o pai, a mãe, ou talvez a sociedade, a comunidade, a igreja não está inserido, vai dizer, mas que decepção. Foram criados para ser missionários e casaram. Olha, vamos desmistificar essa fala, essa consciência num culto doméstico para a família. O mesmo Paulo que diz nesse texto que o celibato, a pessoa que não quer casar para ser um missionário, para tomar conta das coisas de Deus, é um dom, ele diz também que a pessoa que casa e vai cuidar do esposo, da esposa, também é um dom de Deus. Então agora, o que é que está certo ou o que é que está errado? Vamos refletir sobre isso neste culto, nessa mensagem. Eu penso que nenhum está certo e nenhum está errado. O que está em pauta é o quanto de dom de Deus tem sobre seu filho ou sua filha para o exercício da vocação naquilo o qual Cristo chamou para ser. Entendeu isso? Eu penso que isso alivia muito a carga de todos nós quando a gente começa a entender esses textos e aplicar sobre esse século 21, que é um texto riquíssimo. Olha, dava para a gente ficar falando aqui pelo menos umas 2 horas sobre esse texto, que é lindo, é rico, é profundo, mas eu estou contextualizando para que esse pai, essa mãe, você que está me ouvindo, ouça que muitas pessoas sonham a nosso respeito, mas muitas delas não perguntam se esse é o sonho que a gente gostaria de sonhar junto com elas, para desenvolver aquilo que Deus nos chamou para desenvolver, entendeu? Então assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, sem mágoas, sem rancores, sem zangas, mas com muita maturidade, com muita, digamos, com muita legitimidade, deixando a pessoa ser o que ela foi chamada para ser. Aí Paulo também fala aqui sobre a coisa que o dia está se abreviando, né? Parece, a gente lendo assim no contexto, né? Em um texto fora de contexto, parece que Jesus está voltando. Na verdade, não está falando sobre a volta de Jesus. A gente está esperando a volta de Jesus todos os dias, não é só na época de Paulo aqui, nessas cartas e outras cartas e mais cartas. Falando agora, contextualizando para o século 21, Paulo está falando que os dias estão se abreviando porque havia um momento lá naquela época que haveria de ter uma guerra e estava previsto já. Paulo estava vendo a geografia, a geopolítica, né? Ele estava vendo os movimentos, digamos assim, do grande tabuleiro da vida ali voltado para Israel, para Roma. Nero ia incendiar. Os cristãos foram incendiados por Nero. Nero não só colocou fogo em Roma, mas ele também colocou fogo em cada cristão, dependurando no poste e fazendo com que o fogo ardente no corpo do cristão iluminasse a cidade. Então, era uma coisa muito absurda. Paulo estava dando uma mentoria, conselho às pessoas, dizendo, rapaz, você que está casado, fica casado, cuida, se proteja, mas você que está solteiro, fica solteiro, cuide da coisa de Deus. É importante a gente entender o texto desta maneira, irmãos, até para a gente entender a casa onde nós estamos, a família onde nós estamos, o que você está vivendo hoje. E que bom, que todos nós tivéssemos conselheiros, mentores. Que bom que a gente tivesse alguém que sentasse à mesa, como Paulo está fazendo. Paulo está prestando serviço para aquela época, para aquele contexto, para aquela sociedade onde hoje ainda fala conosco e vai falar mais e mais e mais. Mas é um contexto geopolítico, social da época que muito tem a ver conosco hoje. As tomadas de decisões, a contemplação do que você está fazendo. Quantas pessoas estão aí dizendo para mim, que trabalho com família há mais de 28 anos, eu e minha esposa, e dizem, pastor, eu casei, mas não quero ter filhos. Talvez, para nós que estamos ouvindo, a pessoa dizendo que pede a Deus que ela não tenha filho, talvez não seja porque ela não quer ter filhos, mas talvez porque ela não quer gerar um filho para colocar nesse mundo que a gente está vivendo, que é um mundo inseguro, é um barril de pólvora, a gente nunca sabe quando vai explodir. Então, tem que respeitar essa não maternidade, tem que respeitar essa madre que não sonha em ter um filho. E quantos casais que dizem: eu estou servindo a Cristo, estou casado com a minha esposa, com meu esposo, e vou continuar seguindo Cristo, vou continuar fazendo a vontade de Deus, mas não quero ter filhos. Que bom que essa tomada de decisão seja madura e vá cuidar do filho dos outros, por favor, se possível, cuide dos filhos dos outros, os filhos espirituais. Você vai ter filhos espirituais, vai ter muito o que falar para os filhos espirituais, os filhos das outras pessoas, os filhos dos amigos, ok? Então é importante, até porque Paulo diz assim, ó, que sejais livres. E Paulo está dizendo, seja livre, solitário, solteiro. Não, Paulo diz, seja livre nesse texto, para que você faça a obra de Deus com tranquilidade, até porque Paulo sabia que o casamento gera preocupação. Quantas pessoas deixam de fazer a obra de Deus porque se casaram? E eu não estou falando contra o casamento. Eu estou falando que não está fazendo a obra de Deus porque casou. Aí casou, tem conta para pagar, tem não sei o quê, tem a gravidez, tem mais não sei o quê. E de repente parou o ministério porque casou. E casamento dá trabalho. Paulo está dizendo aqui, olha, casamento dá trabalho. E casamento não é para criança, querido. Meu irmão, minha irmã, casamento é para adulto. Criança não deveria casar. E eu não digo criança, uma pessoa numa menor idade. Eu digo criança, pessoas imaturas, que não sabem discernir. São crise e são síndrome de Peter Pan. São com 1,90m de altura, 100kg, mas com pensamento de menino, de menina. Querem brincar de casinha, sendo casados. Ei, o casamento é uma chamada para o caráter. Casamento é uma chamada para o serviço. O casamento é uma chamada para o cuidado um do outro. Casamento é uma chamada para você cuidar da filha de Deus, porque não é sua filha, é filha de Deus. Casamento é uma chamada para o cuidado ao filho de Deus, que não é seu filho, é filho de Deus. Então, se você for prestar atenção, a pessoa que está sentado à mesa contigo conversando hoje, como diz a palavra de Deus, que filhos são herança do Senhor, e a palavra herança do Senhor significa propriedade exclusiva de Deus. Querido, trate muito bem seu filho, sua filha, porque eles são propriedade exclusiva de Deus. A mesma coisa você, filhos, trate bem os seus pais, porque seus pais também são filhos de alguém. E como filhos de alguém, eles também são propriedade exclusiva de Deus. Então, numa mesa, tem muitas pessoas sentadas à mesa agora, comendo, me ouvindo, ou numa casa, ou numa sala, ou numa varanda. Lembre-se que cada um de nós somos propriedade exclusiva de Deus. Trate bem a pessoa que está ao teu lado, porque ela não é qualquer pessoa. Ela é uma propriedade exclusiva de Deus, é herança do Senhor para alguma família. E as mesmas mãos que te fez, as fizeram também. Então, todo cuidado é muito pouco. E Paulo está falando aqui, olha, que algumas pessoas não deveriam casar mesmo não. Que se tem o dom do celibato, continuem cuidando das coisas de Deus. E eu penso até que Deus dá esse dom para a pessoa, porque tem gente que não deveria ser casada, sabia? De verdade. Tem gente que, olha... Tem pessoas que me perguntam assim, ei, presta atenção, você aí agora, ó, isso é sério. Tem pessoas que perguntam assim para mim, pastor, me dá um conselho a respeito do meu casamento, porque eu vivo infeliz, vivo descontente, vivo não sei o quê, não admiro meu cônjuge, não gosto mais, não respeito. Eu fico olhando, pensando, e eu falo assim, meu Deus, ai, se eu tivesse a chave de voltar o tempo, eu queria dar um conselho para essa pessoa no dia que ela começou a namorar o cônjuge dela, que eu deveria ter dito para ela lá atrás, há 20 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, para que você vai casar? Casamento não é coisa para criança, e você não pode brincar de boneco, de boneca, de casinha casando. Casamento é coisa séria, casamento é comida na mesa, casamento é arrumar casa, casamento é cuidado. Aliás, eu sempre gosto de dizer, o casamento não é só uma união de beijos e abraços apaixonados. É preciso você fazer 3 refeições por dia e colocar o lixo para fora. E aí as pessoas dizem, pastor, materializa o abstrato. Vou tentar te ensinar alguma coisa, se é que eu posso, ok? Se você me permite, ok? 3 refeições por dia. A primeira refeição está lá em Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e permitir que eu entre, eu entrarei e cearei com ele, e ele vai cear comigo também. Jesus está batendo a porta de uma casa, de um lar, de um casamento. Agora a pergunta que não quer calar é: quem colocou Jesus para fora? Isso deveria ser a grande pergunta dessa noite. Quem colocou Jesus para fora? Porque dentro está tendo problema. Com a presença dele ainda tem problema. A presença de Jesus não evita ter problema. A presença de Jesus é que a presença dele faz parte da solução. Ele está do lado de fora e agora? A segunda refeição, João 6,35, não é verdade? Que diz assim: Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, ó, você tem que se alimentar da presença de Deus na sua casa, ok? O pão vivo que desceu do céu, que não só falte o bife, o arroz, que nunca falte o feijão, que nunca falte o suco, a fruta sobre a sua mesa, mas também que nunca falte o pão vivo que desceu do céu sobre a sua casa. É a segunda refeição. A terceira, 2 Crônicas 7,14, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei do céu as suas orações, e sararei a sua casa, sararei a sua sogra, sararei o seu filho, sararei a sua finança, sua vida sexual, seus pensamentos, você entendeu? 3 refeições, 3 palavras que você tem que ter todos os dias na sua casa. Mas pastor, e agora? Como é que faz para botar o lixo para fora? 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de vós. Querido, a Bíblia diz claramente, João 3,27, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Não é do presidente, não é do governo, não é do banco, não é da estatal, não é da empresa, não é do empresário. Sabe, o homem não poderá receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. João 3,27 deixa isso muito claro, ok? E para finalizar, fica aqui, ó, 5 conselhos que o pastor Paulo Lima estudou para falar para você, que o Paulo de 1 Coríntios capítulo 7 já ensinou para nós há muito tempo atrás. Paulo dizia assim, um grande homem de Deus: o celibato é dom, se é dom, é dom, aceite aquele que não quer casar, porque é dom, às vezes a pessoa escolher não casar para cuidar das coisas do Senhor. Segundo, o casamento é dom, se a pessoa vai ficar se abraçando, beijando, e isso é ruim, você vai pecar, então é um sinal que você tem que casar, porque você não tem o celibato, a estrutura de viver só para Jesus, não sendo casado, ok? Então case, porque casamento também é dom. Olha como é que Paulo é inteligente. Terceiro, se você casar, case-se com alguém que confessa a sua fé, porque o jugo desigual é muito ruim de lidar. Alguém que não participa da mesa do Senhor quando deveria estar com você dentro de um culto, num seminário, de uma imersão, é muito ruim a gente não ter a pessoa com quem a gente ama uma comunhão espiritual com ela. Quarto, Paulo diz, olha, se você mesmo assim casou com um incrédulo, faça tudo para manter o seu casamento. Você é responsável pela sua escolha, seja maduro, ok? Quinto, Paulo diz assim, ó, nunca deixe de dar ao seu cônjuge a sua paga de vida, ou seja, em outras palavras, mantenha seu cônjuge satisfeito à mesa, satisfeito na sociedade, satisfeito com as palavras, satisfeito com a resposta, satisfeito com a vida marital, conjugal, sexual. Verdade. 5 conselhos que Paulo dá para nós, e pastor Paulo Lima compartilha com você para que seu coração se alegre. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu ministério de casamento ou o seu ministério missionário de não casamento. Graça e paz.
Que
palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel, Deus da nossa salvação, Deus que toca nos enlutados, Deus que toca nos enfermos, Deus que toca agora nesta família para a salvação, para a cura, para a edificação, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A tua palavra diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, todos os sofismas, todo falso argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro pela diretoria da 93 FM, da MK, todos os seus jornalistas, colaboradores, eu oro pelos governantes do Brasil, do Rio de Janeiro, eu oro, Pai, no nome de Jesus, por esta pessoa que está agora pedindo uma resposta, clamando, Senhor, e precisando de um milagre, eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré, por portas abertas, por portas de emprego, portas de excelência, eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré pela reconciliação da família. Ah, papai, no nome de Jesus, restaura esta família, restaura esse casamento. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é o Deus que restaura também os enfermos. Pai, ah, papai, no nome de Jesus, consola os enlutados. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, tantas são as restaurações, inclusive nós oramos ainda pelos irmãos do Rio Grande do Sul que precisa da tua boa mão sobre eles. Pai, eu oro no nome de Jesus pelo governo federal deste país e os seus líderes e os governantes, porque a tua palavra diz para nós orarmos pelos nossos líderes e governantes. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro por todos os locutores da 93 FM, pelas suas famílias, seus filhos, Pai, pelos casamentos, eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré e abençoando este que me ouve, esta que me ouve, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Amados amigos e irmãos da Rádio 93 FM, é sempre bom, viu, Alexandre, receber este convite, estar aqui com você, colaborando com o Evangelho da Paz, colaborando com esta rádio que foi levantada por Deus para ministrar as famílias, ministrar as pessoas, ministrar as almas. Eu quero aqui, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, viu, abençoar e estar homenageando todos que fazem aniversário no dia de hoje, que são da nossa equipe. Quero também mandar um abraço pro Emerson, pra Patrícia, pro Marco. Quero mandar um beijo, um abraço pra minha esposa, pastora Cláudia Lima. Quero mandar um beijo pros meus netos Luca e Theo, pros meus filhos Alan, Alex, Evelyn e Lissa. Quero mandar um beijo pra todos que participam da imersão Restauração de Casais. E se você quiser uma oração, por favor, pode ligar para nós pro nosso WhatsApp 21 988445681. Repetindo, 21 988445681. A equipe de fé da imersão Restauração de Casais vai orar por você, vai anotar os seus pedidos e vai ser muito bom a gente ter essa interação com o Espírito Santo, com a oração, e nós falarmos e abrirmos o coração. É sempre importante alguém orar e interceder por nós. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, Paulo Lima e Cláudia no nosso Instagram, e também se você quiser ver o culto da nossa igreja, você pode entrar no Instagram da IBG, Igreja Batista da Graça, e ali você vai ter o movimento de oração com o pastor Marco Aurélio e com a pastora Carla Pereira. São homens e mulheres de Deus ao dispor do Espírito Santo de Deus. Alexandre Teixeira, foi uma bênção estar com você, uma bênção estar aqui na Rádio 93 FM, neste culto doméstico, uma bênção estar com você, taxista, enfermeira, o porteiro, todas as pessoas às quais nós nos dirigimos esta noite. Um beijo para vocês e um feliz Natal, um ano novo cheio da presença de Deus, graça e paz.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.